Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier beim Podcast Maisum Café, produziert von Radio Dreieckland und Pulsar Brasil. Ich bin Fabian hier im Studio in Freiburg und wir sind heute wieder verbunden mit Chile und Brasilien diesmal und wollen uns natürlich dem aktuellen politischen Geschehen in Brasilien widmen. Wir gehen noch kurz zu Beginn des Programms auf das ein, was passiert ist seit dem letzten Programm, und dann möchten wir natürlich einen Blick auf die Straßen Brasiliens werfen mit unseren Augen unserer Korrespondentinnen, unserer Partner vor Ort, und danach auch ein bisschen Blick in die Zukunft wagen, um zu schauen, wo es denn hingehen kann. Bom dia, gente. Bem-vindos ao programa Mais um Café. Eu sou o Fabiano aqui em Freiburg. Estamos ligados com o Chile e o Brasil. Queremos falar dos coisas políticas atuais agora no Brasil. Vamos fazer uma pequena história do que aconteceu depois de nosso último programa. Queremos dar uma olhada nas ruas do Brasil, como estão indo as protestas, como são as reações aos acontecimentos recentes, e queremos dar no final também uma olhada para o futuro, para ver o que pode acontecer nos próximos semanas, meses, como será o Brasil. Bem-vindo, bem-vinda, Jaque de News. Oi.
Olá, obrigada. Tudo bom, Fabian?
Beleza, tudo bom.
Ja, herzliche Grüße auch aus Brasilien und aus Chile, und los geht's.
Tá bom, vamos começar com um pouquinho. A gente falou depois da votação no Congresso, não? Dessa infame votação onde os políticos estavam delegando seu voto e argumentando seu voto com... dando voto por causa da sua família, por causa dos militares que estavam torturando na ditadura militar civil. E a votação foi a favor do encaminhamento do processo de impeachment. Agora, tive uma outra Câmara no Brasil que votou nesse processo. Talvez a Jaque podia resumir o que aconteceu depois do dia 17 de abril, onde aconteceu o Congresso, onde votou o Congresso, que aconteceu no Brasil e como estamos com a situação agora no Brasil. Bei unserem letzten Programm war das kurz nach der Abstimmung vom 17. April, als der Kongress über die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens abgestimmt hat. Und das war eine sehr weitreichende, peinliche Veranstaltung, wo Politiker, Abgeordnete ihr Votum ihrer Familie immer wieder für ihre Familie abgestimmt haben, oder im Andenken an Diktatoren und Folterer aus der militärisch-zivilen Diktatur in Brasilien. Seitdem musste die zweite Kammer des brasilianischen Demokratiesystems, der Senat, noch darüber abstimmen, und es ist einiges passiert in Brasilien. Vielleicht kann Jackie erstmal zusammenfassen, was jetzt an Abstimmungen passiert ist seit unserem letzten Programm.
O que aconteceu na semana passada no Senado já estava sendo esperado, né, pela base governista da Dilma. Porque a chance que tinha de reverter esse processo, acreditava-se que seria na Câmara. E na Câmara perdeu, então no Senado também não haveria muita possibilidade de se reverter esse caso. E aí o que a gente observou foi isso, né? A consolidação da admissibilidade do pedido de impeachment, que gerou o afastamento da Dilma por até 180 dias, quando vai ocorrer o julgamento político, né? É, onde vai se decidir efetivamente se a Dilma vai ser cassada ou não. Durante esse período, a gente está tendo o governo interino do vice-presidente Michel Temer, que já tem se apresentado para toda a população brasileira como um grande retrocesso político, com fechamento de ministérios, como o Ministério da Cultura, Ministério da Comunicação, várias medidas que vão atingir diretamente, por exemplo, a comunicação pública. Hoje nós tivemos a notícia de que o diretor-presidente da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, ele foi exonerado do cargo, e isso é um risco muito grande para a comunicação pública aqui no Brasil, né, que está caminhando ainda de forma bem lenta, mas, enfim, a gente já veio com um processo de muitas conquistas. Fora outros retrocessos, como, por exemplo, a demarcação de terra de população quilombola, que isso passou agora para o Ministério da Educação, que é Ministério da Educação e Cultura. Enfim, a gente está diante de uma avalanche de retrocessos que a esquerda, os movimentos sociais, a população brasileira que é contra isso, está ainda meio atônita, procurando suas forças para conseguir reagir.
Also ist eine ganze Menge passiert in der letzten Woche. Wie erwartet wurde im Senat abgestimmt darüber, ob das Impeachment fortgesetzt wird oder nicht. Und den Leuten von der Linken, die nochmal mobilisiert haben, denen ist das nicht gelungen. Am Ende stimmte eine Mehrheit von Senatoren und Senatorinnen dafür, Dilma Rousseff, die bis dahin Präsidentin war, für 180 Tage zu suspendieren. Und nach diesen 180 Tagen spätestens wird dann erneut abgestimmt. Dann wird es direkt um die Absetzung gehen. Bis dahin ist sie jetzt suspendiert. Der Interimspräsident Michel Temer, der frühere Vizepräsident des Landes, der hat sich jetzt dem Land vorgestellt und auch schon seine ganzen Reformen, die er in dieser kurzen Zeit jetzt angehen will. Von vielen wird es als großer Rückschritt betrachtet. Er hat das Kulturministerium schließen lassen, das Kommunikationsministerium, auch was die öffentlichen Kommunikation angeht, die öffentlichen Medien in Brasilien, die EBC, da wurde der Leiter abgesetzt, wie gestern bekannt wurde. Und ja, Rückschritte gibt es überall zu betrachten, auch bei der Demarkation von Landtiteln für Quilombolas und indigene Gemeinden, Kürzungen im Bildungsministerium etc. etc. Und die Linke sagt, die ist nun gerade dabei zu schauen, wie sie sich wieder neu konstituiert und mit diesen neu geschaffenen Fakten umgeht.
Mas antes de falar muito a detalhe dos ministérios e disso, eu queria voltar a um acontecimento que passou antes da votação. A gente falou no programa passado do Eduardo Cunha, um dos inimigos grandes da presidenta Dilma, e ele foi exonerado também do seu cargo do presidente da Câmara dos Deputados. Talvez você podia comentar como isso aconteceu e que isso tem isso de significação para o processo, para a política no Brasil mesmo. Vielleicht noch, bevor wir auf die Auswirkungen des ersten Einschnitte durch die Thema Regierung eingehen, nochmal einen Schritt zurück und nochmal würde ich gerne nochmal einen Kommentar einholen zu der Suspendierung von Eduardo Cunha als Präsident der Abgeordnetenkammer. Das ist kurz vor der Entscheidung des Senats, in der Woche vorher, glaube ich, ist das passiert, und ich würde gerne wissen, ob das irgendwie einen Einfluss hat, wie das zustande gekommen ist, was das für die politische Landschaft in Brasilien bedeutet.
Então, Fábio, como a gente viu, desde O processo do impeachment na Câmara, o Eduardo Cunha foi uma peça-chave durante esse processo e ficou bem claro também ao longo do tempo os motivos que levaram ele a colocar esse processo para frente. E aí, que foi uma vingança pelo PT não ter apoiado ele na comissão de ética, onde ele estava sendo julgado, e aí ele resolveu aceitar o pedido de impeachment e dar início a todo esse processo que, por sinal, correu muito rápido. E aí, somente depois do processo concretizado é que veio essa decisão do STF, do Superior Tribunal Federal, com o afastamento dele. Na verdade, ele não está exonerado do cargo, ele está afastado e ainda existe a possibilidade, inclusive, dele voltar. Os movimentos sociais, a esquerda comemorou essa decisão do STF, mas foi uma decisão extremamente tardia que poderia ter modificado um pouco o cenário se tivesse sido tomada antes.
Also, Eduardo Cunha, für alle, die nicht kennen, der Präsident des Abgeordnetenhauses, war eine zentrale Figur auf dem politischen Schachbrett, sagt Lili. Er hat das Impeachment beflügelt und vorangetrieben. Die Arbeiterpartei DPT hat dann reagiert und auch die Ermittlung in der Ethikkommission wegen Korruptionsvorwürfen gegen ihn unterstützt. Das war dann die Retourkutsche und daraufhin hat dann Cunha nochmal alles nach vorn geworfen und wirklich den Beginn des Impeachments in der Abgeordnetenkammer durchsetzen können. Die berühmte Abstimmung, die da vor ein paar Wochen gelaufen ist. Jetzt ist er suspendiert worden vor kurzem, eben wegen der Anschuldigungen, die gegen ihn auch im Raum stehen. Aber es ist wichtig, er ist eben nicht abgesetzt, sondern suspendiert. Das heißt, er könnte jederzeit auch zurückkommen. Und ja, bedauerlich, sagt Dili, dass der oberste Gerichtshof so lange gebraucht hat, ihn von diesem Amt zu suspendieren. Denn sonst wären einige Sachen, auch was das Impeachment angeht, vielleicht anders gelaufen.
Bom, também a Dilma não é fora do cargo, ela também é suspenso por pelo máximo 180 dias. O que acontece agora no modo formal? Agora, eu leio sempre que o STF, o Supremo Tribunal Federal, é agora no cargo dele investigar se realmente era um crime ou não, era julgado ou não, mas afinal o STF vai decidir se ela vai ser removida, ou o Senado tem que votar, o STF só tem um conselho, como isso funciona? São 180 dias fechado, ou máximo 180 dias, a decisão pode chegar antes, vocês podem aclarecer um pouco essa situação? Jetzt ist es ja auch so, dass Dilma Rousseff nicht entlassen wurde, sondern suspendiert für eben 180 Tage. Und da ist es mir nicht ganz klar, ist das für maximal 180 Tage, ist es genau 180 Tage? Was hat dieses oberste Gericht damit zu tun? Machen die nur ein Rechtsgutachten und schlagen sozusagen vor oder beurteilen rechtlich die Situation oder treffen die Entscheidung? Der Senat muss nochmal abstimmen. Wie läuft das jetzt genau? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Então, Fábio, ela está, né, afastada por até 180 dias e aí, no caso, ela vai passar por um outro julgamento, por um julgamento político dentro do Senado. E aí, enfim, durante esse período, né, o Temer assume e aí o presidente do STF, ele vai assumir, no caso, a coordenação dos trabalhos dentro do Senado. Aqui no Brasil, a gente ainda está, confesso para você, bem ainda tentando se informar mais por todos esses ritos, que é a primeira vez que a gente está passando por um rito completo de impeachment. Né? A população ainda ela está bem, bem perdida, porque os meios de comunicação, eles ainda estão tentando. Cada hora surge uma informação nova a respeito de como será conduzido esse processo. É uma coisa que não está muito alinhada. É algo que não é muito claro para a população. Porque quando a gente passou pelo processo de impeachment com Fernando Collor, ele renunciou logo após a votação da Câmara. Então, é a primeira vez que a gente vai passar por um, tá passando por um processo completo. Mas, sim, ainda vai passar por uma votação do Senado e, sim, o STF também vai ter um papel decisivo dentro dessa história.
Also, ja, Dilma ist für maximal 180 Tage suspendiert, dann kommt es eben spätestens zu der nächsten Abstimmung, dem politischen Prozess, wie es auch genannt wird. Solange ist Thema, Michael Temer, jetzt der Interimspräsident und der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs und koordiniert die Arbeit im Parlament. Soweit weiß es Jackie. Sie sagt aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, durchzublicken, wem jetzt in dieser aktuellen Situation die Verantwortung zukommt, wer auch die Entscheidungsgewalt hat, wem welche Aufgaben zufallen. Denn so eine Situation wie jetzt, die gab es in Brasilien noch nicht. Beim letzten Amtsenthebungsverfahren gegen Collor de Mello, da war es so, dass er von sich aus zurückgetreten ist und es gar nicht zu dieser Abstimmung kam, zu dieser politischen, die jetzt in Brasilien noch erwartet wird. Aber klar ist, dass auf der einen Seite Temer als Interimspräsident viel Macht hat und klar ist aber auch, dass der oberste Gerichtshof eine ganze Fülle von Aufgaben übernehmen wird.
E depois desse todo esse processo, ou seja, se o Senado vota de novo para impeachment da Dilma, não vai ter eleições automaticamente, não? Acho que a Constituição prevê que o Temer seguiria no cargo da presidência até a nova eleição em 2018, 2017 a eleição e 2018 o novo presidente, não estou seguro. Isso é certo. Nochmal zur Erklärung. Ich glaube, wenn der Senat nochmal für eine Amtsenthebung von Dilma stimmen würde am Ende dieser 180 Tage, dann würde es nicht zu Neuwahlen kommen, sondern der Vizepräsident Temer den Rest der Amtszeit ausfüllen und es dann erst wieder 2017 zu Wahlen kommen würde und 2018 ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin das Amt übernimmt. Ist das richtig?
Então, Fabian, só enriquecendo mais a informação anterior da pergunta que você tinha feito, no caso, essa sessão do impeachment, ela vai ser presidida, né, comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, para Dilma ser, de fato, afastada definitivamente do cargo da presidência da República, ela precisa ter, no mínimo, 54 dos 81 senadores aprovem o pedido de impeachment. E aí, isso se concretizando, ela é afastada, né? E aí, quem assume a presidência é o Michel Temer, até o dia 31 de dezembro de 2018. E a Dilma fica inelegível por 8 anos. Então, na verdade, é uma coisa muito séria mesmo. E a questão de puxar novas eleições é algo que tá vindo também, né, de uma parte da esquerda. Mas isso ainda não é consenso, né? Por enquanto, o pessoal que tem ido para as ruas, a força maior tem sido para que a Dilma retorne e conclua o seu mandato.
Also, um es nochmal klar zu machen, kurz vorher, diese Entscheidung über die endgültige Absetzung von Dilma Rousseff, die würde, wenn es dazu kommt, oder es wird ja dazu kommen, sie wird vom Präsidenten des Obersten Gerichtshofs Brasiliens geleitet werden. Und da ist es dann so, dass wer abstimmt, sind die Senatoren und Senatorinnen. Wenn 54 von den 84 Gewählten dann dafür stimmt, dass Dilma gehen soll, dann ist sie endgültig abgesetzt. Das heißt also eine Zweidrittelmehrheit. Das würde dann gleichzeitig bedeuten, dass Michel Temer, der jetzt Interimspräsident ist, bis zum 31. Dezember 2018 im Amt bleibt und Dilma selbst für 8 Jahre nicht mehr wählbar wäre. Was nun die Frage angeht, was die Alternative dazu sein könnte, da ist sich die Linke nicht so einig. Es gibt und gab schon länger einige Teile in der Linken, die dafür gewesen sind, auf irgendeine Art und Weise Neuwahlen zu organisieren, auch wenn das, was die Verfassung angeht, nicht ganz so einfach ist, das jetzt einfach mal anzusetzen. Ein guter Teil der Linken ist aber auch weiterhin dafür zu kämpfen, dass Dilma ins Amt zurückkehrt und eben ihre Amtszeit bis Ende 2018 zu Ende bringt.
Ok, então, vamos deixar um pouco essas regras democráticas do sistema burocrático para trás e olhar um pouco ao novo presidente em cargo, ou, de fato, do Temer. Ele fez um anúncio para o povo, uma palestra no domingo, e o povo, como eu li, o povo, muitas pessoas protestaram com um panelaço contra esse discurso, mas talvez dava para entender alguma coisa que ele está proporcionando, que ele está proponendo para o Brasil. Acho que muitos falaram que ele deveria ter as cargos até que a Dilma é decidida definitivamente o que aconteceria com ela, mas o que eu entendi, o que eu li da declaração do Temer é que ele já está fazendo um cambio radical da política no país. Mas vocês talvez podiam entrar um pouquinho mais em detalhe, já estavam comunicando algumas mudanças que ele anunciou. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen von den strukturellen und systemischen Fragen dieses Impeachment-Verfahrens abwenden und ein bisschen mehr zu den Inhalten kommen. Der Präsident, der Übergangspräsident Michel Temer hat am Sonntag eine Regierungserklärung abgegeben und hat dort schon einige Sachen angekündigt. Diese Erklärung wurde anscheinend von einem Protest, von einem Panelaço, also dem Schlagen auf Topfdeckeln begleitet in vielen Ecken Brasiliens, und aber vielleicht hat es doch dazu gereicht, mitzukriegen, was er eigentlich vorschlägt, was sind eigentlich die inhaltlichen Vorgaben jetzt von Thema. Also es wird ja von einigen so interpretiert, dass er eigentlich nur Chef einer Übergangsregierung ist und deswegen eigentlich eher die Regierung sozusagen verwalten sollte, und aber er ist, so wie ich das bisher gelesen habe, schon dazu übergegangen, recht einschneidende Reformen durchzuziehen. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr in die Details gehen.
Então, o Michel Temer, ele veio com um plano de governo chamado Ponte para o Futuro, que está sendo, pelos opositores, está sendo chamado de Ponte para o Passado, na verdade, porque são diversas medidas totalmente impopulares de privatização das instâncias que estão no governo, de empresas e tudo mais, de serviços, corte de direitos trabalhistas, aumento da precarização do trabalho. Ele está garantindo que não vai mexer nos programas sociais, mas vira e mexe também aparecem coisas falando de possíveis cortes, sim, nos programas, mesmo que não a extinção deles, mas cortes. E aí, com tantas medidas impopulares, ele já também está sendo rechaçado por quem estava a favor do impeachment da Dilma. Então, quando a gente vê panelaços durante uma aparição dele na TV, são as mesmas pessoas que também estavam pedindo o impeachment da Dilma. Então, agora, contra o Temer estão tanto as pessoas dos movimentos sociais, da esquerda, quanto aqueles também que já estavam contra a Dilma antes. Foi uma junção nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele vem montando também a base dele, o ministério e tudo mais, de uma forma extremamente absurda também, em relação a ter somente homens e brancos em todo o ministério. Isso também está sendo muito mal visto, mesmo por quem estava mais contra a Dilma e o PT especificamente. Isso está se voltando um pouco em relação a ele também. E aí, o que a gente está vivendo aqui é, a cada dia, novas bombas e coisas mais absurdas ainda acontecendo. São exonerações, são medidas extremamente impopulares mesmo, declarações dos ministros que são assustadoras, e aí sendo, inclusive, colocadas de uma outra forma, como se fosse para garantir mesmo que não tivesse problema de implementar, como impostos novos em cima da população, e isso estão tentando colocar isso de uma forma como se não tivesse tanto problema, sendo que a gente sabe que se fosse a Dilma fazendo isso, seria visto de uma forma completamente diferente. E aí a gente vê também diversos setores que estavam muito fortes nessa questão pró-impeachment, um pouco mudando de posicionamento e mudando um pouco o discurso, inclusive jornalistas mesmo que estavam muito em cima disso, estão já mudando um pouco de acordo com o que estão vendo as medidas do Temer aí acontecendo.
Ja, also das, was Michel Temer gerade veranstaltet, er nennt das Ganze, seinen Regierungsplan, den nennt er Brücke zur Zukunft. Die Opposition spricht bereits von einer Brücke in die Vergangenheit, denn was er da zusammengetragen hat an Aktionen, heißt nichts Gutes, eine Reihe von Privatisierungen von Institutionen, die bereits stattfindet oder geplant sind, dann die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen, eine Rentenreform, die da angedacht ist, etc. Die Sozialprogramme, da hat er im Vorfeld immer gesagt, dass er da nichts kürzen will, aber auch das wird inzwischen besprochen. Und ja, es gibt also eine ganze Reihe von unliebsamen Entscheidungen, die ein Stück weit dazu geführt haben, dass auch Leute, die früher gegen Dilma demonstriert haben auf der Straße, inzwischen sich mit eingereiht haben und jetzt gegen die Regierung von Thema protestieren. Seine Regierungsbildung ist ebenfalls absurd. Die Ministerien werden in dem Plan nur von weißen Männern geleitet und das hat natürlich für Kritik gesorgt, auch von Leuten, die eigentlich Gegner der PT waren oder politische Verbündete seitens der Rechten. Es werden täglich neue mediale Bomben gezündet, Entlassungen in Institutionen, in öffentlichen. Da eine Regierungserklärung jagt die nächste. Auch die Ministerien verunsichern die Bevölkerung ziemlich stark. Und wenn dann von Sachen gesprochen wird, wie es wird neue Steuern geben, dann wird das bisher auch immer noch von den Medien schön geredet. Wenn wir zurückdenken, wenn Dilma sich erlaubt hätte, was Ähnliches zu verabschieden, dann wäre die mediale Reaktion sicher auch eine ganz andere gewesen. Und was sich auf alle Fälle abzeichnet, ist, dass viele, die bis dato ganz strikte Befürworter des Impeachment gewesen sind, inzwischen zurückgerudert sind, auch Journalisten, die inzwischen deutlich kritischer bewerten, was im Land passiert.
A gente continuar com essas mudanças do novo governo de fato de Temer, que gostaria de colocar uma música do Chico Buarque, apesar de você. Depois, talvez a Jaque podia comentar, porque ela elegeu essa música, que é bem famosa no Brasil, mas também os ouvintes aqui na Alemanha talvez não conhecem o contexto também de como ela, essa música estava escrita. E depois eu gostaria de falar de que significa esse novo governo de fato para as investigações da corrupção e da... Yeah, da limpeza mais ou menos dos políticos que tive lugar nos últimos anos, que começou nos últimos anos, tem muita coisa para adiante para limpar lá nessas câmaras, eu acho. E também gostaria de falar um pouquinho mais das reações da rua que aconteceu nos movimentos sociais e nos protestos mesmos. Mas agora vamos com Chico Buarque agora. Genau, bevor wir jetzt weiter auf die Reaktionen auch auf der Straße und so eingehen, würde ich gerne eine Musik von Chico Buarque spielen, A Pesar de Você. Danach kann Jackie kurz darauf eingehen, wie dieses Lied entstanden ist. Es ist sehr berühmt in Brasilien, aber bestimmt nicht alle unsere Zuhörerinnen aus dem deutschsprachigen Raum kennen das Lied. Und danach würde ich gerne darüber sprechen, wie es mit der juristischen Säuberung der politischen Klasse in Brasilien weitergeht nach dieser Regierungsübernahme von Temer und auch wie die Reaktionen auf der Straße waren. Jetzt aber erstmal Chico Buarque mit A Pesar de Você.
Falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando no chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã
vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juros, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, agora tem a firmeza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer, as banjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear? Vai abafar nosso povo a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal.
Bom, Chico Buarque, apesar de você, talvez, já que você podia comentar um pouquinho como nasceu essa música, porque você elegeu. Já que das várias músicas, kannst du kurz kommentieren, warum du das ausgewählt hast.
Isso. Então, Fábio, essa música, ela tem um significado muito forte para a população brasileira, porque é uma música que surge, né, dentro do período da ditadura civil-militar, aqui no Brasil, e onde a repressão ela era muito forte, né? Enfim, pessoas foram torturadas, mortas. Quem conhece um pouco da história da ditadura aqui no Brasil sabe o terror que se instaurou. E aí o Chico vem com essa música do Apesar de Você, né? Trazendo também uma mensagem de esperança, de que apesar de você, amanhã, né, vai ser outro dia. Então, acho que essa música traz um pouco esse espírito que nós estamos tentando ter aqui no Brasil nesse momento, né? De conseguir superar e tentar vencer, passar por cima de todos esses obstáculos que estão sendo colocados, principalmente com relação aos direitos já conquistados, para evitar que se haja um retrocesso. Então, acho que essa música ela traz essa mensagem de um sopro de esperança, né? Diante de uma batalha cruel, assim, que está sendo travada aqui no Brasil agora.
Also die Musik, die wir gerade gehört haben von Chico Buarque, die hat eine große Bedeutung in Brasilien und die kennt jeder. Chico Buarque hat sie während der Diktatur geschrieben, während der zivil-militärischen Diktatur, wer die Geschichte von Brasilien ein bisschen kennt, mit Folter und auch extralegalen Tötungen verbunden war. Also eine schlimme Zeit. die Musik, aber die bringt trotzdem Hoffnung. Wenn man den Text frei übersetzen, heißt das, trotz dir, trotz deiner Existenz, wird morgen ein anderer Tag sein. Also eine Botschaft, die viel Hoffnung transportiert, dass die Hindernisse, die sich heute vor einem auftürmen, doch überwunden werden können und im Fall von heute von Brasilien eben auch die erkämpften Rechte verteidigt werden und nicht einfach an die jetzige Regierung abgegeben werden. Und ja, das ist so deshalb der Soundtrack zu dem, was auch jetzt so ein bisschen in Brasilien gerade passiert.
Okay, voltando aos temas que eu coloquei antes da música também, eu gostaria que os dois no Brasil, já que Gili, podiam comentar dessas investigações do Lava Jato e toda essa na corrupção brasileira. Eu li hoje uma coisa que a investigação contra Aécio Neves, o candidato para a presidência em 2014, já se eram anulados, a investigação foi parada por uma mudança política também. Talvez vocês podiam dar assim, uma impressão do âmbito geral. Essas investigações estão em perigo agora com esse novo governo ou como é a vista de vocês? Genau, um zurückzukommen zu den Themen, die ich von vor der Musikpause angesprochen habe, würde ich gerne die Frage an unsere beiden kosmetischen Partner in Brasilien stellen, Jackie Dilly. Wie sieht es aus mit den Korruptionsnachforschungen bzw. den Verfahren, die eben angestrengt werden und wurden? Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, das heißt, Neves, der Kandidat für die Präsidentschaft 2014, der hatte ein Verfahren am Hals oder am Laufen und das ist schon ausgesetzt worden direkt in den letzten Tagen, also direkt nach dem Thema das Amt übernommen hat. Ich weiß nicht, ob das direkt miteinander verbunden ist, aber würde trotzdem gern wissen, ob es dort eine Einschätzung dazu gibt, wie es jetzt dort weitergeht an dieser Front.
Pois é, Fabian. A principal bandeira, né, para tirar o governo da Dilma foi justamente a corrupção, que o PT é um governo extremamente corrupto, que acabou com esse país. E aí você vê que esse governo interino que entra justamente traz à tona medidas e coloca pessoas em cargos do primeiro escalão da política brasileira, que são, inclusive, investigados pela Operação Lava Jato. A gente tem cerca de 7 ministros que são investigados dentro da Operação Lava Jato, que estão ocupando, né, o cargo do cargos do primeiro escalão da política brasileira. Para além disso, houve a extinção da Controladoria Geral da União, que é um órgão que justamente é um órgão independente, que era ligado diretamente à Presidência da República, e agora ele ganha status de ministério. Isso é muito questionado, porque a partir do momento que ele ganha status de ministério, junto com os outros ministérios, acredita-se que o potencial de investigação desse órgão ele é muito reduzido. Então, assim, um órgão que justamente visava combater irregularidades, corrupção, foi extinto com a entrada desse governo interino. E realmente a investigação contra o Aécio Neves, né, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal, arquivou boa parte das denúncias contra o senador Aécio Neves do PSDB. Então, a gente está observando que, na verdade, não é um governo que está preocupado no combate à corrupção, né? A principal bandeira que o coloca lá dentro. E, apesar desse governo colocar diversas vezes que a Operação Lava Jato vai poder continuar, que vão dar total autonomia à Polícia Federal, ao Ministério Público, a gente tem observado que essas medidas têm mostrado justamente o contrário. Então, assim, é uma incógnita, a gente ainda não tem como dizer efetivamente o que vai acontecer com essa Operação Lava Jato, mas tudo já indica, nesses poucos dias de governo interino que já tivemos, que o combate à corrupção será superficial, só para tentar mostrar, mascarar mais uma vez para a população que algo está acontecendo, mas, na verdade, debaixo dos panos, a história é outra.
Also, tja, Fabian, das Hauptargument gegen Dilma war immer die Korruption und angeblich, dass die ganze Clique der Arbeiterpartei das Land an den Abgrund führen würde. Und jetzt sehen wir eben bei den neu gewählten Ministern und bei dem neu gewählten Kabinett, was da für Leute plötzlich in der ersten politischen Reihe stehen. Allein gegen 7 Minister wird gegen Korruption ermittelt. Und es gab auch andere institutionelle Veränderungen. Ein bisher unabhängiges Organ, also frei übersetzte Ermittlungsbehörde, die Controlladoria Geral, die wurde auf den Status eines Ministeriums gestuft. Das heißt, es ist keine unabhängige Instanz heute mehr, die ermitteln kann. Und das ist schon ein starker Einschnitt auch, denn das war eine von den Behörden, die in Sachen Korruption und Irregularitäten natürlich aktiv war. Und auch gegen Aécio Neves, dem damals bei den Wahlen unterlegenen Kandidaten der PSDB, der Opposition, die Ermittlungen gegen ihn wegen Korruption wurden eingestellt. Das alles zeigt in der Summe, dass es scheinbar kein großes Interesse gibt, wirklich eine tiefgründige Aufklärung zu betreiben. Und auch wenn noch nicht klar ist, wie die Ermittlungen im Kooperationsfall Waschstraße weitergehen, es hat doch sehr den Anschein, dass das alles sehr oberflächlich ablaufen wird und allein zeigen soll, dass es da ein Interesse gibt, aber ja, leider nicht so tiefgreifend, wie es nötig wäre.
Ok, vamos voltar para os movimentos sociais, as protestas da rua. Hashtag que está muito famoso, muito corrido, é Weiter Luta. Es wird einen Kampf geben. Como é a reação até agora dos movimentos sociais? Assim circulam vídeos da Dilma andando em povoados e muitas, especialmente mulheres, dando suporte para ela, mas como é a reação dos movimentos mesmo? Vocês já comentaram que eles estão ainda mais a favor da volta da Dilma para o governo. Como é a bandeira da reforma política? Essa é uma proposta agora levantada por mais pessoas que do movimento mesmo? Como é a discussão agora? Dos movimentos sociais mesmo. Lass uns jetzt ein bisschen zur Straße uns zuwenden. Wie sehen die Proteste bisher aus? Wie sind die Argumentationslinien der sozialen Bewegungen? Ihr habt schon kommentiert, dass es einige soziale Bewegungen gibt, die eher die Rückkehr Dilma ans Amt fordern. Wie sieht es aber aus zum Beispiel mit der Forderung nach einer politischen Reform Brasiliens, also einer grundlegenderen Reform? Wird das im Moment diskutiert? Ist das überhaupt erreichbar im Moment, realistisch erreichbar? Oder was sind gerade so die Eindrücke, die ihr von den politischen Bewegungen auf der Straße habt?
Fábio, o que a gente vê por aqui é que com o afastamento da Dilma na semana passada, as pessoas ficaram um pouco paralisadas com o nível de absurdos que começaram a acontecer e ainda estão tentando se organizar para criar essa resistência. Já aconteceram algumas mobilizações, inclusive no dia da posse mesmo do Temer, um grupo de mulheres se colocou na rampa do Palácio do Planalto para não deixar ele passar, e foi uma coisa bastante significativa também. Já aconteceram algumas manifestações, inclusive aqui no Rio de Janeiro, e para essa semana já estão previstas outras também. Mas o que acontece com os movimentos sociais, com a esquerda, os partidos, é que havia também uma insatisfação muito grande com alguns posicionamentos do governo da Dilma. E aí o que está acontecendo ainda é uma reorganização dessa esquerda, desses movimentos, para se unir mesmo nesse momento pela volta dela. E aí o que a gente tem percebido em relação à proposta de novas eleições é mais defendido no caso de ela realmente ser exonerada do cargo, porque o Michel Temer não está sendo reconhecido, não está tendo legitimidade para governar. Então, no caso de ela realmente não poder voltar, essa poderia ser uma proposta para que ele não assuma até o final de 2018. E aí a gente está nesse momento mesmo de reorganização, de mobilização. Tem algumas ocupações já acontecendo, porque a classe da Cultura também está extremamente insatisfeita com a extinção do Ministério da Cultura, então já estão tendo mobilizações em relação a isso também, mas a gente ainda está aqui organizando mesmo essa resistência.
Also, was wir jetzt sehen, Fabian, ist schon, dass die Suspendierung von Diuma zuerst eine Art Schockstarre ausgelöst hat und jetzt so langsam die Menschen wieder dabei sind, sich zu organisieren, sich zu mobilisieren. Bereits beim Amtsantritt von Thema, als er an seinen Amtssitz marschieren wollte, stellte sich ihm eine Frau in den Weg auf der Rampe, ein sehr symbolischer Auftritt, aber es gibt auch viele andere Aktionen, Demonstrationen in verschiedenen Städten. Soziale Organisationen und linke Parteien sind dabei, sich zu reorganisieren und mit der gemeinsamen Forderung, die Rückkehr von Diuma ins Amt zu fordern. Im Fall, dass das nicht möglich ist, gäbe es dann zumindest die Idee, doch Neuwahlen auszuhandeln, damit Thema nicht bis Ende 2018 im Amt bleibt. Das wäre also ein weiteres mögliches Szenario. Und inzwischen haben sich auch die Künstler sehr stark in die Proteste und diese wiedererstarkten sozialen Proteste eingebracht. Denn mit dem Ende des Kulturministeriums geht es auch ihnen natürlich an den Kragen.
Eu gostaria de saber que papel jogam aí na mídia os comentários dos outros países. Tem como frente do ALBA, talvez pode dizer, ou seja, Nicarágua, Venezuela, El Salvador, que outros países que já criticaram bastante essa situação política no Brasil. E também eu li numa publicação alemã que Rússia e China até agora não estão reconhecendo o novo governo lá no Brasil. Tem alguns grupos que escrevem já de uma intervenção imperialística dos Estados Unidos, esses interesses capitalistas que reinstalaram um governo a seu favor, muito liberal, que todo mundo, o capital financeiro está no olho, no pré-sal e tudo essa coisa. O que vocês acham? Isso é uma análise adequada da situação no Brasil agora? Ou talvez mais um reflexo de uma esquerda que nessa característica anti-imperialista que só querem ver esses poderes atrás desses movimentos? Como vocês veem nessa análise que está levado para frente também do Glenn Greenwald, por exemplo, ou Leonardo Boff? Eles colocaram esses Thesis lá em frente. Wie seht ihr die Auswirkungen von jetzt internationalen Reaktionen auf diese aktuelle politische Situation in Brasilien? Es gibt eine Reihe von Staaten, die sich gegen die Amtsenthebung ausgesprochen haben. Venezuela, Nicaragua, El Salvador namentlich, noch andere gehören da dazu, so die ALBA-Staaten mehr oder weniger. Es gab jetzt auf Deutsch auch eine Publikation, die gesagt hat, Russland und China erkennen bisher die neue Regierung nicht an. Und es gibt eben auch Intellektuelle in Brasilien, die und auch Gruppen der Linken, die den antiimperialistischen Kampf dort wieder aufflammen sehen und eine Intervention der neoliberalen Kräfte mit dem Zentrum in den Vereinigten Staaten sehen und sagen irgendwie, hier sind alle wieder nur mit Blick auf Brasil, auf die großen Rohstoffvorkommen interessiert an einem Umsturz in Brasilien. Inwiefern seht ihr darin eine gute Analyse der Situation oder ist es vielleicht doch ein antiimperialistischer Reflex der Linken?
Então, Fábio, quanto aos países que não reconhecem o governo Temer, né, como você bem pontuou já, El Salvador, Equador, Venezuela, Bolívia, Uruguai, enfim, a gente ainda não tem uma certeza quanto à China, pelo menos aqui no Brasil, né, e a Rússia também, ainda não sei bem para colocar que esses países, esses dois grandes países também não reconhecem. Agora, a mídia aqui, a grande imprensa, tem noticiado, assim, não tem problematizado isso, né? Tipo, simplesmente tem noticiado que esses países não reconhecem o governo Temer, mas não trazem a problemática que a que isso se refere de fato, né? Inclusive ao retorno para os seus países de origem dos embaixadores, que foi o caso da Venezuela e de El Salvador também, né? Que é uma ruptura diplomática, é uma resposta muito firme, né? Desses dois países, no caso, pedindo para os seus embaixadores retornarem para os seus países de origem. Isso não tem sido problematizado assim pela grande mídia aqui do Brasil, não. E a sua segunda pergunta foi em relação a como que a gente vê essas análises, né, que estão surgindo, principalmente por parte da esquerda. Eu, falando por mim mesma, eu acho que realmente há uma movimentação forte de uma onda conservadora, né, em todo o mundo, e a gente observa que aqui na América Latina a gente está entrando num processo realmente de desmoronamento dos governos que são mais alinhados à esquerda, né? Isso já aconteceu na Argentina, isso está, a Venezuela também está passando por um processo bem delicado também de manutenção do governo do Maduro. Evo Morales na Bolívia. Então, assim, é uma onda conservadora. Eu acho que há interesses de capital estrangeiro, sim, aqui na região da América Latina e principalmente no Brasil. E agora é isso, né? Como que a gente lida, como que a gente tenta combater algo que vem de fora e algo que é muito, muito maior do que a gente, que diz respeito justamente à economia, né? Ao capital econômico, ao mercado. Então, a gente está... Mas acho que o que a gente tem buscado fazer aqui, na verdade, é resistir. Mas vamos ver até que ponto dá para aguentar.
Ja, also was die Länder angeht, die Themen als Regierung nicht anerkennen, das sind ja eine ganze Menge, zum Beispiel Venezuela, Ecuador, Bolivien, El Salvador und dann gibt es eben auch Länder wie China und Russland, wo die Position noch nicht ganz so klar ist. Die Presse in Brasilien hat das zwar alles erwähnt, aber bisher nicht groß problematisiert. Venezuela und El Salvador haben ja sogar ihre Botschafter abgezogen, was schon eine starke Reaktion auch darstellt und das ist schon erstaunlich, dass die Medien das nicht zur Kenntnis nehmen und auch mal nachfragen, was das für Folgen für Brasilien haben könnte. Was deine zweite Frage angeht, also da denke ich persönlich, sagt Jackie, dass gerade die Konservative weltweit auf dem Vormarsch ist und eben auch in Lateinamerika. In Argentinien haben wir den Regierungswechsel miterleben können im Dezember, Januar und gesehen, wie sich da die Rechte neu installiert hat mit Macri. In Venezuela ist die Regierung von Maduro, dem Nachfolger von Hugo Chavez, in einer sehr delikaten Situation und ähnlich auf der Kippe stehen eben andere Länder. Und klar, es wäre natürlich also man kann nicht abstreiten, dass da das ausländische Kapital auch eine Rolle spielt bei diesen Entwicklungen. Und die Frage, die sich für alle stellt, ist, wie geht man damit um? Also mit einer Bewegung, auch mit einer politischen Artikulation, die schon über die Ländergrenzen auch hinausgeht. Und ja, in Brasilien ist die Linke sich einig dafür, dass man Widerstand leistet. Aber wie genau, da wird es noch einiges zu diskutieren geben.
Só para complementar, em relação à mídia, a gente viu também nesse processo do impeachment, do golpe aqui, que a Rede Globo ela está muito mal vista internacionalmente. Inclusive, vários veículos internacionais avaliando a forma como esse conglomerado aliena a população brasileira. Então, se for pensar em Rede Globo especificamente, eles não estão dando importância para essa opinião da mídia internacional, porque não é interessante para eles. Eles estão tentando colocar isso mesmo em segundo plano e não dando visibilidade para essa questão toda. Não é interesse deles.
Und nur um zu ergänzen, sagt Dili jetzt noch, dass man auch schon sehen kann, dass die internationale Kritik, die am Impeachment-Prozess in Brasilien laut geworden ist und die ja auch sehr differenziert und vielfältig geäußert wurde, von der bekommt man in Brasilien gar nicht so viel mit, weil vor allem auch die großen Medien, allen voran Rede Globo und deren TV-Kanäle, dem Ganzen überhaupt keine Bedeutung schenken und das versuchen, so gut wie möglich auszublenden.
E agora, completando o programa, talvez com uma olhada mais lá para frente, agora temos esses 180 dias, mais ou menos em novembro, talvez vai ser uma decisão definitiva, mas nesse, ou seja, antes disso vai não acontecer os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro também, que é um evento grande com muita atenção internacional também. Como é essa resistência urbana lá no Rio de Janeiro? Esse joga um papel agora ou escondeu totalmente nessa crise política atual que tem? Como, quais são os pontos, talvez, que a gente podia prestar atenção e algumas marcas nessa agenda no próximo meio ano, mais ou menos, talvez você pode dar uma visão no futuro, nos próximos meses. Vielleicht könnt ihr einen kurzen Ausblick noch geben, um das Programm hier auch dann abzuschließen. Wir sind schon bald am Ende. Es werden ja zum Beispiel Olympischen Spiele stattfinden im August in Rio de Janeiro, ein internationales Großsportevent, wo auch die Augen der Welt wieder auf Brasilien sich richten werden. Wie sieht es dort mit dem urbanen Widerstand vor Ort aus? Geht es völlig unter in der aktuellen politischen Krise? Was sind sonst noch vielleicht so Wegmarken, die das nächste halbe Jahr politisch in Brasilien bestimmen können, bis dann der Senat endgültig über die Amtsenthebung von Dilma entscheidet?
Fabian, não está muito fácil, sinceramente, pensar em futuro agora. Como eu falei antes, os movimentos ainda estão se organizando para pensar essa resistência. Não estão parados, porque não dá para ficar parado e deixar esse monte de coisa acontecer sem fazer nada, mas, ao mesmo tempo, a movimentação está acontecendo e está se organizando ao mesmo tempo. E o que a gente vê é que vai ter resistência, sim. Já existem movimentos e lideranças se colocando totalmente contra esse governo, não aceitando o Michel Temer como seu representante. Não existe legitimidade mesmo assim para ele governar. Posso dizer que a gente está assim se reerguendo, na verdade, porque são várias bombas atrás de bombas em cima de direitos e conquistas que foram muito difíceis de serem alcançados durante todos esses anos e que estão sendo jogados por água abaixo. E está bem difícil mesmo, assim, mas o que a gente pode dizer é que, com certeza, vai ter resistência. A agenda ainda não está montada, as coisas estão acontecendo, já tem mobilização essa semana já, mas é um pouco difícil ainda pensar em futuro. A gente está tentando e, como você mesmo disse, da hashtag que está em alta, vai ter luta e está todo mundo com esse sentimento de que vai ter luta mesmo.
Tja, also Dili meint schwer zu sagen, was die Zukunft genau bringen wird. Wie wir schon erwähnt haben, sind die sozialen Bewegungen dabei, sich zu reorganisieren. Es wird Widerstand geben, keine Frage, wie groß der ausfällt, das ist das Fragezeichen. Die Legitimität von Thema wird zu Recht in Zweifel gezogen. Und wenn man sich anschaut, jede Regierungserklärung ist wie eine Art Bombe, die da platzt, eine nach der anderen. Und das wird sicherlich Reaktionen nach sich ziehen. Und wie du schon richtig gesagt hast, das Hashtag, was derzeit in Mode ist in Brasilien, lautet, wir werden kämpfen, weiter Lula. Und ja, wir sind wirklich gespannt, wie die aussieht.
Então vamos deixar o programa assim para hoje e damos a continuação no próximo programa. Muito obrigado para o Nils, para a tradução, para as duas em Rio de Janeiro, para Jacques e Dili, para seus comentários, suas observações, e vamos para mais um café no próximo mês. Valeu! Genau, vielen Dank nochmal an alle, die hier dabei waren, an Nils für die Übersetzung in Brasilien. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder, wenn wir ein weiteres Programm von Maisch und Kaffee aufnehmen und haben dort vielleicht auch schon ein bisschen mehr Klarheit darüber, wie jetzt die Antwort der sozialen Bewegungen aussieht. Vielen Dank auch nochmal an Jackie und Gilly für den Input und die Beobachtungen aus Brasilien und hat den Maisch und Kaffee.
Bom, gente, obrigada, Fabian, Nils. A gente segue aqui no Brasil, nesse momento difícil, mas tentando trabalhar com as ferramentas que nós temos para evitar que mais direitos sejam perdidos. É isso aí.
Ja, danke auch nochmal an Fabian und an Nils. Wir sind hier in einem schwierigen Moment in Brasilien, aber wir werden weitermachen mit den Werkzeugen auch, die wir haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an. Ade, a próxima vez. Ciao, ciao, gente.
Ciao.
Ciao.